Sejam muito bem-vindos ao podcast da editora Acta Est Fabula. Este é o Ipsis Literis. Tô aqui só para dar um recado rapidinho. A gente vai ouvir o professor mestre Roberto Marcelo Caresia falando sobre seus livros que foram publicados conosco. Livros de contos, romances, uma coisa bem Bukowski, psicodélica com Kafka cachaceiro. E é isso.
Olá a todos e todas, meu nome é Roberto Marcelo Caresia, também muitas vezes aí nos livros da Acta Est Fabula, assinado como R.M. Caresia. Nos textos acadêmicos eu prefiro colocar meu nome completo, só para diferenciar o que é literatura e o que é texto acadêmico. Bom, a pedido do Vitor e da Lari, eles pediram para eu gravar aqui um áudio falando sobre os meus livros aí que saíram pela editora. Talvez aí até algumas pessoas estranhem, conhecidos meus, quando viram, né? Falaram, poxa, professor, o senhor escreveu isso tudo durante a pandemia, né? Quarentena produtiva foi essa, né? Na verdade, saíram aí, se não me engano, acho que 6 livros. Talvez aí depois o Vitor me corrija.
Na verdade, são 5 livros.
Porque eles, na verdade, já estavam escritos há muito tempo. Alguns foram escritos até no século passado. E eu acabei depois rearranjando, né, arrumando esses textos aí depois ao longo deste atual século. Na verdade, desses livros, justamente o primeiro que eu escrevi foi o A Casa dos Sonhos Inquietos. Personagem do livro, chamado Dado Snee, acorda numa casa. Eu sempre gosto, talvez isso seja uma influência de Kafka e a Metamorfose, ou até de Kafka e o Processo, que ambos os livros do Kafka, o personagem, ele começa acordando. Belo dia, né, Gregor Samsa acorda e viu que estava transformado num inseto gigante, né. Essa ideia eu acho muito interessante, né, de começar sempre, porque afinal de contas, todos os dias, os nossos dias, pelo menos o de boa parte das pessoas, né, começa dessa forma, acordando. No A Casa dos Sonhos Inquietos, Dado Snee acorda numa casa que a princípio ele não percebe que é uma casa estranha, desconhecida, ele acha que está no seu quarto ainda, e aos poucos ele vai vendo que o lugar não é exatamente onde ele estava quando dormiu, e que a casa vai meio que aleatoriamente materializando alguns dos seus pensamentos, sentimentos, desejos, né? Até ele perceber isso, né? Ele acaba também percebendo que o desejo de sair da casa não se materializa. Como ele é um poeta que está desempregado, nunca teve visibilidade nenhuma, né? Enfim, ele lembra, né, dos dias anteriores e lembra de alguns pontos de sua vida, né, que talvez o ajudem a entender o que está acontecendo, enquanto ele escreve versos, que afinal de contas, ele é um poeta, ele escreve versos muitas vezes por compulsão. Claro que eu não vou dizer qual é o final, né? Enfim, essa história foi a primeira que eu escrevi por volta do ano de 2000. Logo depois, eu fui escrevendo outras coisas também. Eu escrevi um que eu não passei para a editora, que eu ainda pretendo passar também, mas eu preciso rever esse texto. Ele se chama O Delírio da Sombra, mas ele ainda, portanto, eu ainda preciso dar uma arrumada nesse texto. O outro livro que saiu, que é o Lagarto Sinestésico, tem uma afeição particular por esse texto. É um texto escrito de uma maneira completamente diferente dos outros textos que eu tenho, justamente porque ele veio de poemas que eu fiz. A inspiração, principalmente, para começar a escrever esse texto, veio quando eu li Trópico de Câncer, de Henry Miller. Tanto que o último capítulo se chama Prosa Maldita, Ode a Henry Miller, né? Que é devido justamente ao Trópico de Câncer. Leiam esse livro com urgência. lagarto sinestésico, né, portanto, trata de um sujeito anônimo, eu não dei nome para ele, né, que trabalha num navio, num determinado porto, ele abandona o navio e, levado aí por um desejo de rever o seu passado, ele vai passando por vários lugares, mas percebe-se que o sujeito é tão introspectivo que ele vê a realidade de uma maneira completamente diferente, né? Sinestesia, muitas vezes, é a condição que certas pessoas têm de enxergar, por exemplo, cores em cheiros, botar os olhos em cima de um texto e ver apenas determinadas palavras em realce, né? Enfim, ou seja, é um certo embaralhamento dos sentidos, né? Então, esse lagarto, digamos, que tem uma certa relação com psicodelia, xamanismo, né? Enfim, acaba sendo o personagem, né? O lagarto sinestésico, pensei ele como sendo o personagem. E ele vagueia, né? Ou seja, por várias cidades, várias ruas, até chegar na cidade onde ele, segundo conta no texto, ele foi expulso. Eu não conto nada sobre o passado dele. Tudo que acontece ali se passa na cabeça do sujeito, né? Então, ele é escrito numa espécie de prosa poética, poesia crônica ou crônica poética, né? Justamente porque é uma junção de versos e poemas e que eu transformei em texto. Eu transpus esses versos para a prosa e, a princípio, eu havia escrito dois contos. O conto que abre, Lagarto Sinestésico, Cogumelos, e o último, que é o Prosa Maldita. Prosa Maldita chegou inclusive a sair em formato de conto na revista de divulgação cultural da FURB, da Universidade Regional de Blumenau. Foi muito comentada, né? Até saiu, acho que não sei se era um dos últimos números da revista. E os Cogumelos eu acabei publicando por conta própria, numa xerox de própria mão, e divulgando ele localmente lá na cidade de Blumenau, que é onde eu nasci, em alguns saraus, em alguns eventos literários, né, enfim. E aí eu tive a ideia, né, de se de repente pegasse os Cogumelos e fosse o ponto de partida e o Prosa Maldita o ponto final. E aí eu escrevi tudo aquilo que está no meio, né, seguindo a lógica de escrever poesia em prosa, entre aspas. Então por isso que ele tem toda aquela coisa metafórica, sinestésica, né, enfim. Os outros dois livros são de contos, né? É O Homem que Sangrou Até Morrer e Outros Contos, e O Último Café, são contos escritos em vários anos e épocas diferentes da minha vida, e eu acabei juntando numa espécie de elo em comum. Por exemplo, no Último Café, todos os contos têm uma certa relação com o café, e tem uma certa relação, alguns dos contos, com um determinado personagem que aparece em pelo menos dois, três contos ali no meio. E aí fica a critério de você, leitor, pegar esse texto e ver onde está esse personagem e o que, que se fala do café nesses vários contos. São contos que misturam um certo mistério, certos aspectos sobrenaturais também, questões de vida e morte, do além, né, enfim. Já O Homem que Sangrou Até Morrer e Outros Contos são contos, digamos, que pegam um pouco mais pesado em termos de escatologia, em termos da maldade humana, da crueldade do ser humano. São contos que muitas vezes vieram a mim através de sonhos, e eu transpus esse sonho em conto, não vou dizer quais, né? Você, leitor, que vai acompanhar esses textos aí, pode, de repente, ter uma ideia. E, portanto, são contos que passam por essa questão mais do terror. Alguns dos contos desse livro, acho que uns três deles, chegaram a sair num site chamado Boca do Inferno há uns 15 anos atrás, se não mais. Inclusive o próprio conto O Homem que Sangrou Até Morrer. Outros contos ali não, né? Eu fui escrevendo depois ao longo dos anos, aí dos últimos anos, enfim, e acabei percebendo que tem um elo em comum e os juntei numa coletânea. Além desses contos, tem também o Jacarés, Cafés, Jazz e Urubus, que acaba sendo também um dos meus preferidos, no sentido de que eu me diverti muito escrevendo ele. É um dos textos, acho que, onde eu mais exploro um certo humor, né, uma veia cômica, digamos assim. E como surrealismo é uma preferência, eu não consigo escrever alguma coisa que não tenha pelo menos uma pitada de surrealismo. É um texto que, portanto, ele entra entra muito na veia cômica do surrealismo, né? O movimento surrealista, ele tinha muito de humor, né? Para quem vai ler aí depois, procurar sobre a história do movimento surrealista da década de 20, né? Vai ver que eles flertavam muito com o humor iconoclasta. E nesse texto do Jacarés, Cafés, Jazz e Urubus, é sobre um sujeito chamado Ott. Eu coloco a grafia do nome dele com um símbolo justamente para que as pessoas tentem imaginar como é que se pronuncia esse raio desse nome. Isso é proposital, tá? Me desculpem. E esse sujeito, um senhor, é dono de um sebo, e nesse sebo é o lugar onde ele mora, inclusive, a casa dele é o sebo. E ele faz uma série de... ele é um apreciador de chás e cafés exóticos, feitos com mil e uma receitas, e portanto o lugar acaba tendo uma aura meio burlesca, mágica, surreal, né? Enfim, inclusive os amigos que frequentam, alguns desses amigos são muito curiosos, digamos assim, né? Na descrição que eu faço deles. E digamos que o fio da meada que vai do final até até o final do texto é sobre um grupo de pessoas, talvez uma sociedade secreta, ligadas a médicos, que procuram um livro raríssimo sobre medicina alternativa e práticas cirúrgicas que remetem ao sadomasoquismo. E ele, digamos, tenta dar um migué nessa sociedade secreta, fazendo eles acreditarem que ao mesmo tempo o livro está e não está dentro desse sebo. Mas é claro que tem mil e uma outras situações que acontecem ali. Ele gosta muito de ouvir jazz, então o tempo inteiro eu estou ali fazendo ele ouvir músicas que remetem ao jazz, fazer ele descrever a música. Ponho várias notas de rodapé que tentam explicar certas referências de cinema, de música, né? Enfim, porque eu gosto muito de fazer isso, né? Ou seja, faço muitas referências, né? E para que o leitor, de repente, não se sinta tão perdido, eu ponho muitas notas de rodapé nesse texto em específico para situar o leitor do que se está falando ali dentro. Um outro texto que eu tenho é um texto acadêmico, Retratos de uma Ruptura, né, que na verdade são os dois relatórios finais de iniciação científica que eu fiz quando era aluno de História, nos anos de 97, 98 e 99. Nesse trabalho que eu acabei juntando tudo, aliás, trabalho esse, inclusive, que o primeiro relatório rendeu a minha pessoa o primeiro lugar em trabalho de iniciação científica. Foi a primeira vez que um aluno de História, inclusive, ganhou. E depois, no ano seguinte, eu acabei ficando em segundo lugar com o outro relatório, enfim. Juntei isso tudo. Do que se trata esse trabalho? Trata sobre, né, um momento crucial na história, não só de Blumenau, como do Vale do Itajaí, em que na década de 30, durante o governo Vargas, começa a ter uma guinada muito forte para o nacionalismo brasileiro, como era devido aí ao discurso e política do Vargas. E política nacionalista brasileira essa que atingiu principalmente áreas originalmente ocupadas por imigrantes, principalmente alemães, no caso do Vale do Itajaí, a cidade de Blumenau. Bom, a cidade de Blumenau, até meados, portanto, de 30, praticamente falava-se o alemão, os jornais eram publicados em alemão, placas estavam escritas em alemão. Muitos comerciantes brasileiros diziam que se você quisesse fechar negócio com empresários e lojas comerciais de Blumenau, você tinha que saber falar alemão, senão eles nem te atendiam. Ou seja, a prática de um discurso alemão, de fato, ocorria lá, né, na mais pura acepção aí do conceito de discurso de Foucault, por exemplo, né? Ou seja, que todo discurso remete a uma prática, e essa prática está disseminada nas mais diversas microesferas aí do cotidiano. Vindo, né, portanto, aí, essa campanha de nacionalização do Vargas e concomitante a isso uma aproximação com os Estados Unidos, devido aos eventos que depois levaram à Segunda Guerra, e isso fazia parte da política de boa vizinhança, né? Uma aproximação muito forte, portanto, também com o discurso estadunidense se misturava com esse discurso nacionalista de Vargas, né? Eu estou quase dando uma aula aqui. Quando vem a Segunda Guerra mesmo, né? E isso que antes da Segunda Guerra já Vargas havia proibido o uso da língua alemã, italiana e japonesa no Brasil. Então isso atingiu particularmente, né, a cidade de Blumenau, que de uma hora para outra passa a ter, portanto, um discurso brasileiro que foi imposto. Só que junto com esse discurso brasileiro, por força da política de boa vizinhança dos Estados Unidos, também um discurso estadunidense, principalmente ligado ao consumo, né, se insere nessas áreas aí, né, de propagandas, de música, de cinema, né? Então começa a ter uma certa... Ao mesmo tempo que Blumenau é forçado a deixar para trás um discurso germânico, entra um discurso do nacionalismo brasileiro, mais misturado com o que se chama, aí, talvez o Antônio Pedro Tota, né, historiador, chama de americanização do Brasil. E aí é que eu tento entender esse contexto. Como é que se deu a transição de um discurso para o outro? Como é que esse discurso brasileiro, entremeado com o estadunidense, foi se estabelecendo ali, foi criando raízes? Depois, é interessante ver como que nas altas esferas blumenauenses adota-se muito mais o discurso estadunidense e norte-americano do que o discurso brasileiro em si. Eu não tinha, lógico, pretensão nenhuma de ser profético, mas esse texto casa, apesar de ter sido escrito lá no final do século XX, casa muito bem com o atual contexto em que passa o Vale do Itajaí hoje, né? Nem preciso dizer que o Vale do Itajaí majoritariamente apoiou o governo que aí está, majoritariamente apoiou também o governo Trump dos Estados Unidos, com todos os seus extremismos, né, de direito. Inclusive, no texto eu até falo também da loja Avan, que tem lá a Estátua da Liberdade, já tinha a Estátua da Liberdade lá nos anos 90, né, e portanto tento entender, né, como é que se estabeleceu esse discurso aí. É um livro, portanto, que trata de história do Brasil, governo Vargas, Estado Novo, americanização do Brasil, política da boa vizinhança, American Way of Life, contexto da própria Segunda Guerra e também do pós-Segunda Guerra, né? A pesquisa ela vai da década de 30 até a década de 50. Como fonte, eu usei principalmente os jornais e revistas, né? Porque a imprensa, né, numa era que não tinha internet, a imprensa escrita é que acabava principalmente ocupando isso. Eu espero que tenha sido elucidador, né, digamos, esse pequeno resumo que eu fiz aí dessa pesquisa, desse livro, né, que levou a essa pesquisa, que isso também sirva aí de estímulo, né, para que vocês vão atrás também dos livros de literatura, né, enfim. Mais à frente eu também publicarei mais textos acadêmicos, a minha dissertação de mestrado, né, enfim. Por enquanto é isto, pessoal. Grande abraço, Vitor e Larissa.
Este foi o Primeiro Escriptório, uma série de episódios que darão voz aos autores. Acta est fabula.